Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Eu confesso que apesar de estar cá a deputada Isabel Pires, teve que ir para outra audição, compreendemos isso. Não gosto muito de começar as reuniões sem estarmos cá pelo menos três partidos, apesar que o regimento já permite, estamos três, mas estamos dois só fisicamente, permite já que se faça reuniões com dois partidos. Como sabe, há uma alteração regimental e é possível. Temos já a maioria para iniciar a reunião, vamos iniciar a reunião. Tenho informação sobre o deputado Bruno Dias, que não pode estar presente de manhã, enviou para a Comissão essa informação, só estará amanhã na reunião ordinária, só considerar estar na reunião das 11 ou na reunião da coordenação, mas agora não consegue estar, já fica aqui também esse registro. O ponto, como sabem, temos a reunião ordinária, a seguir temos a reunião de coordenação da Comissão, provavelmente o ideal seria mesmo ser no final da reunião ordinária, se fosse possível, mas se for possível. E a reunião do meio-dia, também como sabem, foi enviado um mail para todos os seus deputados, foi a pedido da entidade que não consegue estar cá às 11, só é possível estar ao meio-dia, portanto não foi mesmo pela Comissão, seria mais cedo, não é? Como devem imaginar. Vamos então votar o ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 116 e 117 relativas às reuniões dias 18 e 19 de outubro. Não sei se tem alguma questão para colocar sobre as atas. Presumo que não. Não. Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Há um pedido do PSD para perceber um bocadinho, inicialmente era mais informação, para tentar trocar a discussão do ponto 5 para já, não é? É isso mesmo, não é? Portanto, para como terá que sair, penso eu, para outra audição. Então, se não houver oposição, assim faremos. Tratamos já o ponto 5. A posição em votação do relatório relativo à COM 443, proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo à alteração de capacidade de infraestrutura ferroviária no espaço ferroviário europeu único, que altera a diretiva 2012-34. A informação que aí está é que a deputada relatora, a deputada Márcia Passos, não é, é a deputada António Topa Gomes. Deputada António Topa Gomes, assim é que é. Tenho a palavra, Sr. Professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes colegas, agradecendo ao Sr. Presidente e aos restantes colegas pela anuência da antecipação deste ponto, mas a sobreposição da gente, assim, o obrigava. O que estava em causa era a verificação de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu ao Conselho relativa à utilização da capacidade de infraestrutura ferroviária no espaço ferroviário europeu único, que altera a diretiva 2012-34 e revoga o Regulamento 913/2010. Como se percebe até por um conjunto de audiências que temos tido aqui nesta Comissão recentemente, este é um tema muito importante. É um tema muito importante por toda a preocupação ambiental da comunidade europeia, sendo o transporte ferroviário claramente dos meios de mobilidade aquele que é capaz de dar uma resposta mais competente no que refere às alterações climáticas. O que está em causa são, sobretudo, regulamentos para garantir a operação transfronteiriça dos vários operadores, não perdendo naturalmente a capacidade de cada um dos Estados de ter a sua regulamentação dentro dos limites aplicados. O que é importante também ressaltar neste caso é que o meio de transporte ferroviário pretende ser um meio de comunicação e de ligação entre os vários países europeus e, no caso concreto de Portugal, queremos que isso é um aspecto muito importante e que merecerá também nos próximos tempos uma atenção particular. Do ponto de vista dos dois princípios fundamentais aplicáveis, o da subsidiariedade e o da proporcionalidade, queremos que a proposta cumpre ambos os princípios e, portanto, julgo que está em condições de ser submetido o relatório e ser avançarmos com o processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa Gomes. Não registro nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor.
Apenas para felicitar e para agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado António Topa Gomes.
Muito bem, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado António Topa Gomes o trabalho desenvolvido também. E vamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do relatório relativo à proposta de lei 109-15, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado João Barroso de Melo, a quem dou a palavra de imediato, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que este relatório, naturalmente, é sobre as áreas do Orçamento Geral de Estado que estão implicadas nesta comissão. E não vou amassar-vos com a leitura exaustiva do que aqui está. Basicamente, essas áreas, como todos aqui sabem, têm a ver com algumas áreas da governação, nomeadamente dos fundos, de representação externa e da relação que isso tem com a promoção da economia portuguesa fora de portas, da economia do mar, alguns assuntos que têm a ver com o ambiente e a ação climática, nomeadamente a mobilidade urbana, infraestruturas, claro, pois está no âmago do trabalho desta Comissão, e habitação. Portanto, no fundo, em cada um destes capítulos deste relatório está feita uma pequeníssima descrição, mais não é do que isso, uma pequena descrição dos pontos fundamentais que estão contemplados na proposta de Orçamento de Estado para 2024. Tudo da maneira naturalmente o mais objetiva possível, como julgo que é razoável fazer num relatório deste tipo. Na parte final, naturalmente, conclui-se que, tendo em conta que aqui está, que basicamente a Comissão, e é essa a proposta que aqui trago, esta Comissão está em condições, ao fim julga que está em condições, julga que esta proposta está em condições de ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Barbosa de Melo. Pedi a palavra ao Sr. Deputado Rui Cruz, faz favor.
Igualmente para agradecer ao Sr. Deputado Barbosa de Melo pelo relatório realizado. Obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Agradeço também ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo. Trabalho desenvolvido em nome da Comissão. Vamos tratar então do ponto 4, que é a votação na especialidade dos projetos de resolução. Peço desculpa, ponto 3, assim é que é. Eu estava aqui já a sinalizar que tínhamos votado, não. Ponto 3, ratificação das votações iniciais da especialidade ocorridas no Grupo de Trabalho e Habitação, da proposta de lei 4615 do Governo, aprova o Programa Nacional de Habitação para o período 2022-2026. São votações iniciais, portanto, foram votadas no Grupo de Trabalho, que foi o último trabalho desenvolvido, penso que não há rigorosamente mais nada, e assim finalizei o trabalho. Vamos então votar na totalidade, no fundo, a ratificar essas votações que já ocorreram no Grupo de Trabalho. É uma votação que tem que se fazer, não é? Uma votação para ratificação. Se quem vota contra, quem se abstém. No fundo, aqui, por unanimidade, estão ratificadas as votações indiciárias que ocorreram no Grupo de Trabalho em relação à proposta de lei 4615 do Governo. E, portanto, como dizia, fica então concluído. Esta proposta de lei agora vai subir, e, portanto, para a votação. Não será hoje, com certeza, mas será para a semana. Não é? É o que está previsto. Terça-feira, que é o último dia, sim, precisamente. É a única forma, mas terá que subir ainda hoje, para ficar na agenda. E, portanto, fica concluído o trabalho no Grupo de Trabalho da Habitação. Não há mais nenhuma proposta vai descer e, portanto, fica assim concluído até antes do prazo. A prorrogação de prazo até foi um bocadinho mais acima daquilo que era necessário, mas tudo bem. Ponto 4. Votação na especialidade dos projetos de resolução. Como sabem, o número 17515 do PS, requalificação da Estrada Nacional 238 entre Ferreira do Zezer e Sertã, e 226 do PST, a reestruturação da Estrada Nacional 238 do troço entre Sernache, do Bom Jardim e Ferreira do Zezer. Para este efeito, há uma proposta de texto conjunto, que foi distribuído também, e, portanto, se não houver oposição, votamos o texto conjunto. É assim, não é? E, portanto, não sei se é isto. Não há nenhum pedido de palavra, portanto, vamos votar então o texto conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assim será, está aprovado então um texto conjunto que tem conhecimento, já foi enviado para todos. O ponto 6 da ordem de trabalho, a apreciação e votação do relatório respeitante à COM 223516, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às associações europeias transfronteiriças. Não está. Essa está anterior, o ponto 5 é que estava. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, a quem dou a palavra de imediato. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cabe-me aqui a incumbência de apresentar o relatório relativo a esta COM, cujo assunto é criar um estatuto para as associações sem fins lucrativos transfronteiriças. O meu colega António Topa há pouco falou novamente de uma situação transfronteiriça ligada aos transportes ferroviários. Neste caso, é para associações sem fins lucrativos transfronteiriços, para que possam exercer a sua atividade, de um lado em dois países transfronteiriços, ou mais, pelo menos em dois, porque alguns países da Europa têm mais que uma fronteira, nós só temos uma, sem ter que fazer novos registros. Basicamente, é uma extensão do registro nacional para, para outro Estado-membro. Com a crescente da sigla ECBA. Neste momento já existem, sobretudo para as organizações e empresas, um sem número de entidades criadas no âmbito da União Europeia, exatamente para os territórios transfronteiriços. Nós temos os AECTs, os Agrupamentos Europeus de Interesses Económicos, os EDICs, os ERICs, etc, etc. Exatamente foram criados para remover obstáculos que existiam nas zonas transfronteiriças, naqueles territórios que, no caso da região Norte de Portugal, não só, mas em especial a região Norte de Portugal legaliza, é muito relevante a atividade conjunta, mas em alguns países do centro da Europa isso ainda é mais relevante. Nas conclusões do relatório, eu faço uma proposta, uma sugestão, é que, da mesma forma que existe um período de transição, em que os Estados-membros têm 2 anos para transpor a diretiva, também que, de uma forma a estimular que essas associações transfronteiriças, são milhares, nós estamos a falar de mais de 300 mil associações transfronteiriças que podem exercer atividade transfronteiriça na União Europeia, para que durante 2 anos sejam, digamos que, isentas de qualquer custo num registro no outro país membro. Ou seja, o registro, somente na Conservatória do Registro Comercial, tem sempre algum custo. Não é elevado, mas se eliminarmos este custo para estas associações, digamos que é um pequeno estímulo para que façam ou exerçam a respectiva atividade no outro Estado-membro, para além do Estado Nacional, e dessa forma seja removido mais um obstáculo, que neste momento é um custo administrativo e financeiro que existe, e assim, de certa maneira, estimular a atividade dessas associações. Em Portugal, isto em Portugal pode ser relevante, porque todo o território português é transfronteiriço, com exceção de Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, todas as associações não lucrativas do país podem, a partir da transposição da diretiva, começar a operar na nossa vizinha Espanha, exercer a sua atividade nos vários diversos domínios dos serviços que essas associações prestam. É só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Não sei se... Não registro nenhum pedido de palavra. Não registro pedido de palavra. Portanto, vamos então votar. Sr. Deputado Jorge Henrique Cruz, por favor.
É para agradecer ao Sr. Deputado Jorge Mendes o trabalho realizado. Obrigado.
Muito bem, vamos então votar este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado de unanimidade. Agradeço também ao Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Deputado Jorge Mendes, que pretende a palavra para...
Sr. Presidente, só para um agradecimento, dar a necessidade de apressarmos a nossa reunião para os serviços da Comissão e os nossos assessores, porque tivemos um reduzido tempo para elaborar a nota técnica e o parecer. Muito obrigado.
Bem, agradeço também, em nome da equipa da Comissão, também acho que é sempre saudável e agradável ouvir esse agradecimento. O ponto 7, como sabe, são baixar à Comissão as iniciativas que logo à tarde vão para discussão já em plenário. Portanto, essa é a mesma informação, porque nem sequer há tempo para mais nada do que isso. Projeto de Lei 947, Bloco de Esquerda, proíbe a venda de casas não residentes. Projeto de Lei 94815, Bloco, controlo de rendas para defender o direito à habitação. E o Projeto de Lei 950, do Bloco, cria um limite para o aumento de rendas em 2024. E ainda o Projeto de Lei 951, do Bloco, elimina com efeitos imediatos o regime de residente não habitual. Portanto, são matérias, são iniciativas que vão lá à tarde a plenário, portanto, nem sequer a Comissão pode fazer mais do que dar esta informação. E depois, se porventura forem aprovadas, deixem à Comissão. Se não forem aprovadas, fica tratado em sede logo à tarde no plenário. Outros assuntos. Ponto 9. Baixou à Comissão, na especialidade do Projeto de Lei 918 do PAN, elimina a obrigatoriedade de utilização do disco de identificação azul para a circulação na via pública dos veículos elétricos. Muito bem. Já uma iniciativa também... Mas é da iniciativa liberal, se houver.
Sim.
Muito bem. Baixou à Comissão, na especialidade, o projeto de resolução 35015, que recomenda ao Governo que proceda à aprovação de uma Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio Ferroviário. Muito bem. Estes são os pontos da ordem de trabalhos do dia de hoje. Como sabem, temos, portanto, não tenho mais nenhuma questão para tratar nesta reunião. Temos, já um bocado informei, a alteração da hora da nossa audição da manhã foi a pedido da entidade, portanto, a Comissão por nós seria mais cedo, mas foi mesmo necessário alterar para o meio-dia. Temos reunião de coordenação às 11 horas, eu gostaria que fosse mais cedo, fosse já de seguida, só não será se porventura não tivermos cá os seus deputados Bruno Dias e... Muito bem. Vamos verificar, então eu pedi aos seus deputados, concluímos a reunião, ao meio-dia regressavam, por favor, temos a audição ao meio-dia, e os deputados coordenadores, por favor, ficavam cá, e se fosse possível fazermos a reunião de imediato era ótimo, só se não for possível, se não for possível, não é possível, porque a vida é assim. Está bem? Não se esqueçam, por favor, não se vão esquecer, logo à tarde temos a audição do Sr. Ministro do Ambiente para concluir o tema da Transtejo e da... Ok. Peço desculpa? Ah, ok, muito bem. Está bem. Vamos ver.